fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
My ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
Parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die. Leave the body of my soul to be a part of me.
Whatever it takes.
James Hetfield. Never, never land. A James Brown. I feel good. Atitude Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz.
Don't know that I will, but until...
Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
ZYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro Esportivo.
O litoral do Paraná será palco de muita velocidade e manobras radicais com a realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Jet Ski. As provas acontecem entre os dias 20 e 22 de março em Pontal do Paraná, reunindo competidores de várias regiões do Paraná e do Brasil. A competição faz parte do calendário nacional da modalidade e deve movimentar o turismo local, atraindo atletas, equipes e visitantes. E o argentino Lionel Messi atingiu uma marca impressionante, 900 gols na carreira profissional. O feito aconteceu em partida do Inter Miami, colocando o craque como apenas o segundo jogador da história a alcançar esse número, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Aos 38 anos, Messi alcança o feito com números impressionantes e em menos jogos que o rival português. Mesmo com o gol histórico, a equipe acabou eliminada da competição. Mas o momento entra para a história como mais um capítulo da trajetória de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Grande abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
Um estudo inédito divulgado nesta semana analisou 25 serviços digitais usados por crianças no Brasil e concluiu: 21 deles não checam a idade na criação da conta. O levantamento é do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Os serviços avaliados são plataformas para crianças, como o YouTube Kids, além de redes sociais, WhatsApp, inteligência artificial e jogos online que elas podem acessar. Também foram analisados sites de apostas e lojas virtuais de aplicativos. Na maioria dos casos, segundo o gerente do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Juliano Cap, a conferência da idade ocorreu apenas depois da conta criada para liberar funções específicas como transmissões ao vivo ou monetização.
19 entre os 25 serviços pesquisados empregam algum tipo de mecanismo de aferição de idade, mas somente 3 serviços usam a aferição etária para criação de conta. O uso da aferição de idade acontece posteriormente para a liberação de recursos específicos que são eventualmente proibidos para menores de 18 anos.
O envio de documento oficial é o método de verificação mais comum usado por 13 serviços. As selfies são usadas por 12 deles para estimar a idade sem documentos. A análise encontrou ainda diferenças entre as idades mínimas informadas pelos próprios serviços e as exigidas pelas lojas de aplicativos. Para acessar redes sociais como Facebook e Instagram, o usuário deve ter pelo menos 13 anos, mas as empresas não conferem e aceitam a autodeclaração. No WhatsApp, que também exige 13 anos, o acesso é permitido apenas com a vinculação de um número de celular, sem nenhuma solicitação de idade. Já os sites de apostas são os únicos que apresentam rigor inicial e exigem a conferência logo no cadastro. Sobre a supervisão da família, 60% dos serviços analisados já oferecem ferramentas de controle para os pais e também para os responsáveis. Mas em quase todos esses casos, a proteção não vem ativada por padrão, exigindo que os pais busquem e configurem os recursos dentro das plataformas. E a transparência também é um desafio, como explica Juliano Cap.
Muitas das informações estão dispersas. Para você ter uma ideia geral sobre como a política de uso se aplica para crianças e adolescentes, é necessário, em média, buscar 22 links diferentes. E por fim, muitas informações indisponíveis em português, 45% dos serviços possuem documentos parcialmente ou totalmente disponíveis em português.
Toda essa realidade mapeada pelo estudo é anterior à Lei do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que começou a valer nesta semana. A nova legislação é voltada à proteção desse público em redes sociais, jogos eletrônicos e lojas virtuais, e proíbe a simples autodeclaração de idade, determinando que os serviços de tecnologia adotem mecanismos de checagem para o acesso a conteúdos e produtos. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Pouco mais de 1.200 escolas públicas brasileiras com 75 mil estudantes não tinham acesso à água em 2025. As unidades de ensino atendiam principalmente alunos negros e estavam na zona rural. Os dados são do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e foram divulgados nesta quinta-feira, antecipando o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. O levantamento tem como base dados do Censo Escolar 2025 do IBGE. Apesar de elevado, o número representa uma redução de 52% em relação a 2024, quando foram registradas 2.512 escolas sem nenhum acesso à água. Com isso, mais de 100 mil crianças e adolescentes passaram a ter acesso a esse bem essencial. O oficial de Água, Saneamento e Higiene do Unicef no Brasil, Rodrigo Rezende, detalha quem são os mais prejudicados neste cenário.
As escolas sem acesso à água atendiam prioritariamente estudantes negros, cerca de 63%, o que efetivamente evidencia a sobreposição entre desigualdades raciais e territoriais. Estudantes indígenas também representam um grupo relevante nesse contexto, 13%, e aí especialmente nas áreas rurais e também na Amazônia brasileira.
Rodrigo Rezende destaca ainda a queda significativa no número de escolas que estavam sem esse serviço básico no ano passado.
Houve uma redução significativa em relação ao número dessas escolas sem acesso à água, passando de pouco mais de 2.500 escolas em 2024 para 1.203 escolas em 2025. A partir dessa redução, cerca de 100 mil crianças e adolescentes passaram a ter acesso à água na escola, um bem essencial para se garantir efetivamente o direito à educação e promover a saúde e o bem-estar de nossas crianças e adolescentes no ambiente escolar.
A situação também tem impactos diferentes para meninas e meninos. Estar em uma escola sem água deixa as meninas mais vulneráveis, especialmente no período menstrual, enfrentando dificuldades para a realização da higiene íntima. Além disso, a situação exige muitas vezes deslocamentos dos alunos para ter acesso à água em outros locais, gerando maior risco de violências. Em nota, o Ministério da Educação informou que a maior parte do desafio para levar acesso à água se dá em escolas localizadas em regiões rurais e que o percentual entre essas escolas também caiu pela metade entre 2024 e 2025. A nota destaca ainda que a redução nos números se deve a várias iniciativas do Ministério, entre elas o projeto Sede de Aprender, realizado em parceria com diversas instituições e que foca na fiscalização da infraestrutura básica das escolas, o aumento do financiamento das redes de ensino e o programa Dinheiro Direto na Escola Equidade, que tem transferido recursos diretamente às escolas públicas para executar ações de melhoria da infraestrutura física. Com reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, foi homenageado nesta quinta-feira com o título de doutor honoris causa in memoriam pela Universidade Federal do ABC. O evento aconteceu em São Bernardo do Campo, no Centro de Formação e Educação Permanente da instituição. A homenagem contou com a presença de Lucia Topolansky, senadora, ex-vice-presidenta do Uruguai e companheira de vida e trajetória política de Mujica, que recebeu o título póstumo em nome dele. Lucia falou que Pepe era um homem simples, não foi um acadêmico tradicional, porque a vida o levou por outros caminhos, mas tinha a universidade da vida.
Porque entendemos que precisamos dialogar com as pessoas e explicar a enorme importância da educação e a necessidade de defendê-la. Porque há momentos na história dos países em que a educação é atacada de diversas maneiras. Mas é muito diferente quando ela precisa se defender sozinha que quando tem um povo que a defende. Porque eles entendem que é essencial que ninguém fique para trás no conhecimento. Então, aí está a honra que nos foi concedida por essa universidade.
El honor que nos hizo esta universidad.
Nascido em Montevidéu, em 20 de maio de 1935, José Alberto Pepe Mujica Cordano atuou em movimentos sociais e políticos de esquerda na juventude e se tornou uma figura de destaque latino-americana. Foi preso pela ditadura militar no Uruguai e ficou quase 15 anos encarcerado. Entre 2010 e 2015, foi presidente do Uruguai. Mujica morreu no ano passado, aos 89 anos, vítima de câncer no esôfago. O presidente Lula destacou o exemplo de ser humano de Mujica e leu uma carta que recebeu do ex-presidente uruguaio. Lula falou ainda sobre a importância da União Regional dos Países da América Latina e ressaltou que a integração não pode ser apenas comercial.
Comercial, cada um quer ter mais lucro do que o outro. A integração tem que ser política, tem que ser cultural, ela tem que ser científica e tecnológica. A integração, os nossos jovens têm que transitar pelos nossos países. Esta homenagem que a Universidade Federal do ABC faz ao Pepe Mujica é o reconhecimento de que poucas vezes a gente teve nesse século pessoas com a grandeza do Pepe Mujica. Eu, Lúcia, tenho noção da minha relação de amizade com o Pepe Mujica. A gente não escolhe irmão, mas a gente escolhe companheiros. E nem todo irmão é um companheiro, mas todo companheiro é um grande irmão. E o Pepe Mujica é o grande irmão do povo da América Latina.
O título de doutor honoris causa é considerado a mais alta distinção acadêmica concedida por universidades a pessoas que se destacaram nas artes, ciências, educação, política, cultura ou causas humanitárias, contribuindo para o progresso social. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que nesta edição se despede da Semana Mundial do Consumidor ouvindo a doutora professora ecopedagoga Vera Lessa Catalão sobre a estreita relação entre a água e o consumo. Mais do que isso, a gente não pode deixar de celebrar aqui no Viva Maria o protagonismo feminino no cuidado com a água. Portanto, vamos saudar esse que é o mais feminino elemento da Terra, que já no próximo domingo, 22 de março, haverá de ser muito celebrado em todo o mundo. Viva a água, não é, Verinha?
E viva a água, isso mesmo.
Estávamos aqui querendo algumas reflexões sobre essa água virtual, como você costuma dizer.
Então, Mara, é muito interessante você fazer essa associação, porque a água está presente virtualmente em tudo que a gente consome, mesmo que a gente não esteja vendo isso. A gente imagina que o uso doméstico da água é 10%, em alguns locais 15%, mas porque a água toma banho, lavar roupa, louça e fazer cozinhar, em suma, beber água, tomar banho, mas a gente usa muito mais do que isso, porque em tudo que a gente utiliza de produtos industrializados, roupas, sapatos, todos os produtos utilizam água e na sua produção a água foi assim um elemento fundamental. Isso sem falar na agricultura, onde quase 70% da água utilizada é usada na agricultura. Em alguns países menos, outros muito mais. Nós estamos com 64% mais ou menos no Brasil de utilização. Outros dizem que é mais um pouco. Então, essa agricultura, por exemplo, faz com que a gente, ao tomar um cafezinho, uma xícara de café, possa imaginar, e é verdade, que a gente gasta cerca de 150 litros de água. Isso significa, desde o plantio do café, colheita, transporte e, finalmente, ao nosso preparo do cafezinho. Quer dizer, a água está presente o tempo todo. Um quilo de feijão é quase 2 mil litros de água. Um quilo de arroz, em torno de 1.400 litros, se for aquele arroz agulhinha, mas se for um arroz de charco, um arroz de brejo, né, vai muito mais água. Então, é impressionante que a gente veja tudo isso, que a água virtual nos diz que o nosso consumo de água é muito grande. Quando a gente fala em preservar a água, a gente deve pensar também em reduzir consumo, porque a equação não é só diminuir a água que a gente usa na vida doméstica, mas também pensar no nosso modo de vida, nesse incentivo constante a consumir. E esse consumo, ele tem consequências diretas no nosso uso cotidiano da água. Uhum. Então, pensar, unir água à questão do consumo é, assim, realmente muito importante para refletir.
Sim, Verinha, adorei essa sua reflexão, porque é muito importante a gente pensar a água como direito humano, não é?
Eu digo mais, a água não é só direito humano, mas é um direito de tudo que vive. Tudo que vive depende de água para viver. Então, se a gente aumenta muito esse padrão de consumo, a gente vai ter um uso de um recurso que a gente imaginava infinito, porque abre uma torneira, ela sai facilmente, que nunca ia acabar, chove sempre, etc. Mas não é bem assim. Na verdade, a água doce que a gente usa tem diminuído a quantidade dela, ainda que a quantidade de água no planeta Terra continue sendo o mesmo, mas não cai no mesmo lugar na quantidade necessária. Às vezes cai demais num local, falta em outro, não é? E a gente vive nesses eventos extremos de enchentes e de seca.
Pois é, e nesses extremos estamos nós, as mulheres, as Marias, né?
Elas cuidam da vida. E como a água é vida, elas cuidam da água. Elas que providenciam ou que reclamam do direito à água para lavar as roupas, para mandar seus filhos para a escola. Você vê mulheres, por exemplo, naquela região de Garapés, né? Elas levam seus filhos para aquelas travessias em barcos precários, para que a criança chegue à escola. Então, o papel do feminino nessa gestão, eu diria, é uma gestão mais consciente da água, da importância da água como direito, eu acho que a mulher sente isso fortemente. Para ela não é uma abstração, é um fato concreto. E por isso eu acho que nós mulheres somos as principais convidadas a pensar que cuidados precisamos ter para que a água nossa de cada dia não nos falte.
E vale lembrar também que água é floresta, floresta é água, e nesse contexto, nosso reconhecimento e gratidão às mulheres que vivem na mata, né?
Mais uma vez, muito bem lembrado. Eu costumo dizer que a floresta é filha da água, mas ela é mãe da água. Porque nós sabemos hoje, tem uma teoria chamada de bomba biótica, que mostra o papel das florestas para carregar, levar a água, toda essa umidade que vem, essas correntes, que vem do mar para o interior, para os continentes. E a gente sabe onde tem árvores, chove mais. Então, é muito importante que a gente sempre pense nisso, porque a história da água é uma história muito complexa, como a nossa própria história. Sobretudo, a gente vai pensar sempre os rios que passam desde a nascente até a foz. Por exemplo, se você usa muita água no trecho mais alto do rio, a montante, na nascente, vai faltar para o trecho médio e para quem está mais abaixo. Compartilhar água significa que se a gente consome muito, a gente vai estar, de certa maneira, afetando esse compartilhamento, e uns vão utilizar muito, muito mais, dependendo do consumo, e outros muito, muito menos. Por exemplo, pensar que uma calça jeans leva 13 mil litros de água para ser feita. Veja só, e um quilo de carne é para repensar o nosso consumo. É um consumo consciente e responsável mesmo. Um quilo de carne, em torno de 14 mil litros. Então, veja esse tipo de opção que nós fazemos para nosso padrão alimentar, muitas vezes interfere diretamente nisso. É para pensar, e na verdade, com gratidão, a gente consegue pensar melhor. E com sensibilidade, não é só razão. Por isso que é muito importante o papel do feminino nesse momento de pensar em como cuidar melhor da água, que tipo de gestão é necessária. Aí esse diálogo com gestores da água, as mulheres assumindo esse papel, sendo respeitadas nesse papel, eu acho que é essencial.
E essencial também é pensarmos nesse protagonismo feminino no cuidado com a água como um pilar fundamental para a sustentabilidade ambiental, gestão de recursos hídricos e a adaptação à emergência climática. Estudos indicam que mulheres possuem maior consciência ambiental, adotando atitudes mais sustentáveis e envolvimento prático na preservação. Viva Maria, viva a água, e até domingo com um programa muito especial, é o Natureza Viva, celebrando o 22 de março. Espero vocês de 9 às 10 pela Nacional da Amazônia, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões e também pela Difusora Criana. Até lá, beijo da Mara Regia.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Regia.
Tira dúvidas do IR 2026.
O prazo para a declaração do imposto de renda começa às 8 da manhã do dia 23 de março e a Receita Federal tem algumas novidades em relação às regras de declaração. Uma delas está na atualização dos limites da declaração. Agora, quem recebeu R$ 35.584 em rendimentos tributáveis no ano passado será obrigado a declarar. Em 2025, o valor era de R$ 33.888. Para ganhos de receita bruta com atividade rural, o valor passou de R$ 169.440 para R$ 177.920. Mas as mudanças não param por aí. Uma delas está relacionada à restituição por parte da Receita Federal. No ano passado, ela foi feita em 5 lotes. Neste ano, será em 4. 80% dos contribuintes que têm direito à restituição devem receber nos dois primeiros lotes. Ainda falando em restituição, há uma novidade. Pessoas que não são obrigadas a declarar, mas têm direito à restituição de até R$ 1.000, poderão receber uma espécie de cashback da Receita Federal. Quem explica é o professor de Ciências Contábeis da UDF, Davidson Carvalho.
A Receita Federal fará a restituição de forma automática para os seguintes contribuintes que não estavam obrigados a entregarem a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 com direito à restituição de até R$ 1.000, com CPF regular e baixo risco fiscal e que possuam chave PIX atrelada ao CPF. O crédito da restituição automática está previsto para acontecer em 15 de julho de 2026 pela chave PIX CPF.
Ele também lista outra mudança, que é relacionada aos ganhos com bets.
A Lei 14.790 criou a obrigatoriedade de apuração do imposto de renda à alíquota de 15%. O imposto incidirá sobre os prêmios líquidos que excederem o valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do imposto de renda, o que, para a declaração de 2026, representa o valor de R$ 28.467,20. Dessa forma, o contribuinte tem de informar o rendimento e fazer o ajuste anual, bem como informar o saldo existente em 31 de dezembro na ficha de bens e direitos por meio do código 0602.
Evoluções tecnológicas no programa Meu Imposto de Renda e na declaração pré-preenchida também estão entre as novidades deste ano. Informações como ganhos de renda variável, de gastos com saúde e de dependentes estarão disponíveis com mais exatidão na declaração. Também será possível declarar raça e cor de dependentes e o nome social do declarante. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Daniel Vorcaro, dono do Master, passou a primeira noite na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Foi transferido nesta quinta-feira, por volta de 7 da noite, de helicóptero da Penitenciária Federal, após autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. E fica no mesmo lugar em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou antes de ir cumprir pena na Papudinha, numa cela semelhante, inclusive. A transferência é o primeiro passo das tratativas para o fechamento de um acordo de delação premiada. É que no presídio ele não conseguia ter um contato mais facilitado com a defesa por conta das barreiras de segurança, porque é um presídio de segurança máxima. Mesmo com a liberação de não ser filmado e não ter as conversas registradas, ao contrário do que determina as regras da Secretaria de Políticas Penais. Os próximos passos dessa negociação ocorrem em sigilo. Vorcaro, nessa quinta-feira mesmo, assinou um compromisso de confidencialidade com a PF e com a Procuradoria-Geral da República. E essa delação veio depois que ele trocou de defesa, no mesmo dia em que o Supremo formou maioria para manter a prisão dele. Agora, seu advogado é José Luiz Oliveira Lima, que tem no currículo outras delações, como a de Léo Pinheiro, da OAS, na época da Lava Jato. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Vamos começar com o encerramento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio venceu Vitória por 2-0. O Flamengo bateu o Remo por 3-0 no Maracanã. Chapecoense e Corinthians ficaram no 0-0. Copa do Brasil, o Juventude se classificou ao vencer o Águia de Marabá 3-0. O Goiás bateu o Maringá 1-0, também está classificado. Após pênaltis, o Barra de Santa Catarina eliminou o Volta Redonda. Ainda nesta quinta-feira, a Confederação Sul-Americana de Futebol sorteou os grupos da Taça Libertadores 2026. Os brasileiros, no grupo A, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes da Argentina, o Cusco do Peru e o Independente Medellín da Colômbia. No grupo C, o Fluminense vai pegar o Bolívar da Bolívia, o Deportivo La Guaira da Venezuela e o Independente Rivadavia da Argentina. O Cruzeiro caiu num grupo difícil com Boca Juniors da Argentina, Universidade Católica do Chile e Barcelona do Equador. O Corinthians está no grupo E com Peñarol do Uruguai, Santa Fé da Colômbia e Platense da Argentina. O Palmeiras no grupo F com Cerro Porteño do Paraguai, Júnior Barranquilla da Colômbia e Sporting Cristal do Peru. E o Mirassol ficou no grupo G com LDU Quito, Lanús da Argentina e Always Ready da Bolívia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Começa nesta sexta-feira, na Bahia, a segunda edição do projeto Teatro para Todos, que leva espetáculos gratuitos ao público em comemoração ao mês do teatro, marcado pelo Dia Internacional do Teatro, celebrado em 27 de março. A programação começa em Feira de Santana neste fim de semana e depois segue para Salvador no próximo. Nos dias 20 e 21, o Centro de Convenções Local receberá 3 espetáculos da produção cênica contemporânea da Bahia. Nesta sexta, a partir das 7h30 da noite, o público confere a montagem da peça Dionísia do Agreste, inspirada na obra Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e na tragédia grega As Bacantes, de Eurípides. A obra mistura teatro musical, performance, poesia e dança. Já no sábado, às 16h, tem o espetáculo infanto-juvenil Mundo das Minhas Palavras, que usa música, humor e interação com o público para refletir sobre o papel dos adultos na formação das novas gerações. À noite, às 8h, tem a encenação de O Sapato do Meu Tio, um espetáculo não verbal que combina drama e comédia por meio da arte da palhaçaria. Depois de Feira de Santana, o projeto chega a Salvador, com apresentações entre os dias 27 e 29 de março, na Praça 2 de Julho, no Campo Grande. Serão 5 espetáculos: Buraquinhos ou Vento é Inimigo do Picumã, Dandara na Terra dos Palmares, Infinito, Candomblé da Barroquinha e Namíbia Não. As peças abordam temas como realismo fantástico, ancestralidade, preservação cultural, religiosidade afro, distopia social e genocídio da população negra. Os horários completos estão disponíveis no site e no Instagram da Secretaria de Cultura da Bahia. A expectativa é que cerca de 5 mil pessoas nas duas cidades tenham acesso às apresentações. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A baixa participação feminina na área da tecnologia tem motivado iniciativas que buscam mudar esse cenário no sudeste do Pará. Um exemplo é o projeto de extensão As Digitais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, que promove inclusão e apresenta oportunidades na área para estudantes do ensino médio. Segundo a coordenadora do projeto, Marcela Alves de Souza, a proposta surgiu da própria experiência na área.
Na época em que me formei em sistema de informação, eu tinha a expectativa de ser alocada no setor de TI da empresa que eu trabalhava. No entanto, meu chefe optou por designar colegas do sexo masculino para essas funções, mesmo eu já estando formada na área e eles não possuírem formação ainda.
No projeto da Unifesp, o objetivo é aproximar as jovens da tecnologia e mostrar que elas podem ocupar esse espaço. A programação inclui palestras e workshops gratuitos sobre desenvolvimento de carreira, programação realizados no campus da universidade. A ação faz parte de um movimento maior de incentivo à equidade de gênero na tecnologia. Para Marcela Alves de Souza, iniciativas como essa são fundamentais para reduzir desigualdades e ampliar a participação feminina no setor.
Os dados indicam que, embora as mulheres sejam maioria no ensino superior da instituição, representando cerca de 52% dos ingressantes e 59% dos diplomados, sua presença nos cursos de computação permanece significativamente inferior.
Com apoio de instituições e da comunidade, o projeto segue fortalecendo o acesso ao conhecimento e abrindo caminhos para que mais mulheres ingressem na área de tecnologia.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
O verão está chegando ao fim no Brasil e quem toma o lugar é o outono. A estação vai começar oficialmente nesta sexta-feira, às 11h45 da manhã, e vai terminar no dia 21 de junho, às 5h25 da manhã. Durante o outono, os volumes de chuvas costumam ser menores nas áreas do interior do Nordeste do país. Segundo Glauber Ferreira, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão indica que a região norte vai receber chuvas acima da média, enquanto nas regiões sudeste e nordeste, as chuvas devem ser abaixo da média.
Indica principalmente probabilidade maior de chuva acima da média na região norte. Nas regiões sudeste e nordeste, a probabilidade maior é de chuva abaixo da média. E aí algumas áreas das regiões centro-oeste, do nordeste, do sudeste, por exemplo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e alguns estados do Nordeste como Ceará, Pernambuco, Alagoas. Para esses locais, a previsão é de chuva dentro da média.
O meteorologista ainda afirma que as temperaturas devem ser 0,5 graus Celsius acima da média em praticamente todo o país.
Em relação à temperatura, a previsão é de temperaturas acima da média em praticamente todo o país, com temperaturas aproximadamente 0,5 grau acima da média na maior parte do país, enquanto a região sul deve ter o maior aquecimento com probabilidade de temperaturas até 2 graus acima da média.
O Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul devem sofrer com as altas temperaturas já nesta sexta e sábado, com os termômetros podendo chegar a 38 graus. Durante os próximos meses, a previsão é que o fenômeno El Niño chegue no Brasil, elevando ainda mais o calor em todo o país. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social vão receber o 13º salário antecipado nos meses de abril e maio. São cerca de 35 milhões e 200 mil benefícios, o que vai injetar na economia brasileira mais de 78 bilhões de reais, divididos em duas parcelas. Este é o sexto ano seguido em que o governo antecipa o pagamento do 13º para os beneficiários do INSS. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira. O calendário de pagamento da primeira parcela vai de 24 de abril até 8 de maio. A segunda metade estará nas contas entre os dias 25 de maio a 8 de junho. A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Tem direito à antecipação do 13º quem recebe benefício por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Os caminhoneiros desistiram de entrar em greve e vão se reunir com o governo após publicação de medidas para apertar a fiscalização do frete mínimo. Os profissionais realizaram a assembleia nesta quinta-feira em Santos, em São Paulo. A movimentação pela paralisação ganhou força com o aumento do preço do diesel causado pela guerra no Irã. Além do custo do combustível, os caminhoneiros reclamavam que as empresas desrespeitavam a tabela do frete criada em 2018. Em resposta a essa reivindicação, ainda nessa quinta, o governo federal publicou uma medida provisória para forçar o cumprimento da tabela mínima. Na próxima semana, líderes dos caminhoneiros vão se reunir com o governo para debater outras medidas, afirmou Wallace Landim, conhecido como Chorão, da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores.
Agora a gente vai trabalhar em conjunto com todas as lideranças. A partir de segunda-feira, reunião em Brasília para a gente colocar as emendas dentro da MP para proteger a categoria referente à questão dos seguros, GRs, referente à equalização do peso dos caminhões e outras coisas que a gente precisa colocar lá na MP.
O presidente do Sindicam, Sindicato dos Caminhoneiros da Baixada Santista, Luciano Santos, afirmou que a medida provisória atende o pedido da categoria.
O piso mínimo sendo cumprido é de suma importância para a sobrevivência do caminhoneiro. Tem alguns caminhoneiros chateados que queriam fazer greve. Greve a gente faz quando a gente perde. Quando o diesel aumenta, o frete tem que aumentar. O pedágio é lei, não está no frete. Aprenda, quando você for trabalhar, a não embutir o pedágio no frete. É de responsabilidade sua.
A ANTT tem 7 dias para regulamentar os procedimentos de fiscalização, mas as regras já estão valendo. Caso o valor do frete seja inferior ao piso mínimo estabelecido, o sistema não emitirá o código que identifica a operação, o que impede a carga de sair da origem. O descumprimento pode levar a multas de até 10 milhões de reais e o cancelamento do registro de transportadoras. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou o sargento Rafael Chaves de Oliveira e os cabos Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salvian por fraudarem o local do assassinato da jovem Kathleen Romeu em junho de 2021, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eles receberam a pena de 2 anos e 15 dias de prisão em regime inicial aberto e 15 dias multa. No entanto, a justiça concedeu a substituição condicional da pena pelo prazo de 3 anos. As condições serão fixadas pela Vara de Execuções Penais. A decisão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça é decorrente de recurso do Ministério Público, após a absolvição dos 3 policiais militares em agosto do ano passado pela Justiça Militar. Os policiais Rodrigo Frias e Marcos Salvian, acusados da morte de Kathleen Romeu, vão a júri popular, com data ainda a ser definida. A modelo e design de interiores tinha 24 anos e estava grávida de 4 meses quando foi atingida por um tiro de fuzil no peito durante uma operação policial ao sair da casa da avó no complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
No norte de Santa Catarina, 2 casas noturnas da cidade de São Francisco do Sul são alvos de uma investigação por tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. Agentes da Polícia Federal fizeram buscas nos 2 estabelecimentos e na casa dos investigados durante a operação Alerta Vermelho nesta sexta-feira. Os investigados são um casal que já tem passagens na polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O caso chegou à polícia depois que uma mulher paraguaia fez uma denúncia em outubro do ano passado, quando conseguiu fugir de uma das casas noturnas e ser ajudada por vizinhos. Ela relatou ter sido aliciada pela internet, ainda no Paraguai, sob a falsa promessa de emprego de garçonete em um bar de São Francisco do Sul. Segundo a vítima, ela foi trazida ao Brasil em um caminhão e levada para uma casa noturna onde teve os documentos guardados pelos donos do espaço. Ela disse ter sofrido agressões físicas, psicológicas, restrição de liberdade e que foi obrigada a usar drogas e se prostituir. A mulher ainda relatou à polícia que era vigiada o tempo todo pelos exploradores e durante o período em que foi mantida no estabelecimento, nunca recebeu remuneração. Durante a ação desta sexta, foram apreendidos objetos para auxiliar nas investigações, celulares, sistema de vídeo monitoramento e documentos que seguem para análise técnica. Tudo para esclarecer os fatos investigados, confirmar a existência de crimes relacionados, identificar a cadeia operacional do esquema e possíveis novas vítimas. Enquanto isso, a justiça proibiu qualquer contato entre investigados e vítima ou testemunhas. De acordo com o Ministério da Justiça, as mulheres são as principais vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Qualquer situação de violação de direitos deve ser denunciada no Disque 100. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A Agência Nacional de Petróleo vai notificar a Petrobras para que a estatal ofereça diesel e gasolina e apresente dados sobre as importações previstas. Até o momento, a ANP não vê restrições à manutenção das atividades ou à disponibilidade de combustíveis no mercado interno brasileiro. Mas a Petrobras deve informar as importações previstas, os produtos ofertados, os preços de compra e venda e as datas de chegada dos navios. Segundo a agência, essas medidas levam em conta o cenário internacional e se antecipam para possíveis problemas de abastecimento. Além da Petrobras, outros produtores, 9 distribuidores e 6 importadores, todos privados, também serão notificados. As empresas têm que enviar dados e informações sobre estoques, importações e movimentações, até que seja declarado o fim do sobreaviso. A diretoria da ANP flexibilizou ainda uma resolução que regulamenta a obrigatoriedade de manutenção dos estoques semanais médios desses combustíveis até o final do mês de abril. Na prática, produtores e distribuidores podem disponibilizar os combustíveis ao mercado sem ter que manter estoques mínimos. A ANP também vai notificar a Petrobras para que a estatal oferte os volumes referentes aos leilões de diesel e de gasolina cancelados neste mês. Na quarta-feira, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a suspensão do leilão estava ligada à necessidade de reavaliar os estoques. A ANP vai notificar as empresas sob sobreaviso para adotar em medidas
medidas para preservar o abastecimento. Em caso de recusa injustificada de fornecimento ou prática abusiva de preços, elas seriam responsabilizadas. Uma nota técnica será encaminhada para avaliação do CAD e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Enquanto isso, a fiscalização da ANP sobre aumentos injustificados de preços nos combustíveis chegou a São Paulo, que é o maior mercado consumidor do país. Três empresas foram autuadas nessa quinta-feira. Desde o dia 9 de março, já foram fiscalizados cerca de 1.200 postos de combustível, 52 distribuidoras e uma refinaria. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Ministério Público Federal quer anular ou suspender a licença concedida pelo IBAMA à Petrobras para exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Além disso, contesta o envio do processo para julgamento na Justiça do Amapá, já que a bacia atinge mais municípios do estado do Pará. A Procuradoria apresentou um recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ação original que contesta a exploração do petróleo na área foi movida por organizações da sociedade civil no final do ano passado, e o MPF entrou como coautor da ação, pedindo a reavaliação dos impactos ambientais e anulação da licença. Acontece que a Justiça Federal do Pará mandou o processo para o Amapá, alegando que já existia outra ação semelhante naquele estado. O recurso do MPF argumenta que a ação que tramitava no Amapá já foi sentenciada, o que acaba com a possibilidade de reunir os dois processos em um único julgamento. Além disso, a Procuradoria argumenta que o processo no Amapá focava nas falhas específicas de uma avaliação pré-operacional, enquanto a ação no Pará é mais ampla e questiona fragilidades técnicas do estudo de impacto ambiental, omissões climáticas e violações aos direitos dos povos tradicionais. O MPF aponta que dos 18 municípios na área de influência direta do empreendimento, 17 estão no Pará e apenas um no Amapá. O Pará também concentra a maioria das comunidades quilombolas e extrativistas afetadas. A Procuradoria também pediu urgência. No início de janeiro foi registrado um incidente em um dos poços operado por uma empresa a serviço da Petrobras. Houve o vazamento de 18 metros cúbicos de fluido de perfuração a uma profundidade de aproximadamente 2.700 metros e a 175 quilômetros da costa, na margem equatorial brasileira. Segundo o MPF, notas técnicas do próprio IBAMA indicam impactos severos na área e um laudo técnico teria identificado negligência. O IBAMA informou que ainda não foi notificado sobre o recurso, mas que vai se manifestar nos autos do processo. A reportagem também tentou contato com a Petrobras para comentar o recurso do MPF, ainda sem resposta. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A nomeação de Dario Carnevale Durigan como novo ministro da Fazenda foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Ele substitui Fernando Haddad, que deixou o cargo para disputar o governo de São Paulo nas eleições deste ano. Dario é formado em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e mestre pela UNB, Universidade de Brasília. Ele é um nome de confiança do ex-ministro. Inclusive, foi assessor de Haddad entre 2015 e 2016, na Prefeitura da capital paulista. O novo ministro estava no cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda desde 2023, quando entrou no lugar de Gabriel Galípolo, que foi para o Banco Central. Fernando Haddad confirmou nesta quinta que vai concorrer ao governo de São Paulo durante uma reunião do PT no Sindicato do ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A tabela do frete vai ser atualizada com mais frequência para acompanhar a volatilidade dos preços dos combustíveis. A informação foi dada em entrevista coletiva nesta sexta-feira na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Atualmente, a lei diz que a tabela deve ser atualizada a cada 6 meses ou quando o preço do diesel varia mais de 5%, para cima ou para baixo. A ideia é tornar esse processo de revisão mais rápido, regra que deve valer daqui para frente, não apenas neste período de guerra, de acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho.
Em virtude da volatilidade, nós vamos aumentar a periodicidade da revisão. Isso é feito por portaria. Então, se o preço do petróleo sobe muito ou cai muito, a gente vai atualizar mais vezes para espelhar no custo, no preço mínimo do frete, os custos de momento. Isso é uma demanda dos caminhoneiros e nós estamos atendendo.
No início da próxima semana, deve sair a regulamentação da medida provisória que fortaleceu a fiscalização da tabela do frete, para dizer como a fiscalização e as penalidades vão funcionar. Uma segunda resolução, que deve ficar pronta em até 60 dias, vai tratar da alteração no sistema do CIOT, Código Identificador da Operação de Transporte, documento obrigatório que deve ser emitido antes do início de qualquer frete. Um ajuste no sistema em todo o país fará com que ele barre qualquer contratação que desrespeite o piso do frete, explicou o ministro Renan Filho.
Isso vai ser uma medida muito efetiva, porque na prática ela vai obrigar o sujeito que deseja não cumprir a tabela do frete transportar sem documento necessário para o devido transporte legal. Então isso o colocará em mais um ambiente de ilegalidade. Então essa é uma ferramenta muito forte.
O ministro ainda pediu que o setor produtivo se manifeste pelo encerramento da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, porque o custo econômico do conflito é dividido com todo o mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O que é felicidade para você? Olha só o que diz a psicóloga Cristina Silva, especialista em análise do comportamento.
A felicidade é viver com mais reforçamentos positivos do que punições. Ou seja, o ambiente, ele vai te, de alguma forma, ele te proporciona a felicidade.
Mas, para além do que diz a psicologia, cada um de nós tem uma definição própria do que é felicidade.
Felicidade para mim é você levantar, você tá de bem, você conseguir vencer aquele dia também, é você trabalhar.
Para mim, felicidade é se sentir bem, de bem com a vida, é ter minha vontade realizada, meus sonhos.
Eu acho que a maior felicidade é quando você está em paz consigo mesma, de alguma forma, e com a sua cabeça.
Tenho comida na mesa, tenho meu trabalho e tenho meus pais vivos. Acho que isso é felicidade.
E por que estamos falando disso? Porque nesta sexta-feira, dia 20 de março, é o Dia Internacional da Felicidade. E uma pesquisa divulgada esta semana pelo Instituto Ipsos, feita em mais de 30 países, mostra que o conceito de felicidade é mais ou menos o mesmo ao redor do mundo. 36% dos entrevistados citaram a família, 35% citaram se sentir amados e 24% a vida financeira. E quando se fala em felicidade de modo geral, o Brasil aparece entre os 10 países mais felizes do mundo. Índia e Holanda lideram o ranking. A psicóloga Cristina Silva dá uma dica para a gente tentar ser um pouco mais feliz ou mais otimista, ainda mais em tempos de redes sociais.
A primeira coisa é deixar de se comparar, né? Quando a gente entra nesse modelo de comparação, que está muito presente hoje na nossa vida cotidiana, a gente começa a viver mais a nossa realidade. A gente começa a estar mais presente na nossa própria vida. E aí, quando a gente tem essa compreensão de presente, de presença, a gente consegue interagir melhor, a gente consegue saber dos nossos limites, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que é possível nesse momento, o que não é possível. Isso nos deixa menos ansiosos.
E a auxiliar de limpeza, Eluzinete Ramos de Lemos, arremata com sabedoria.
Eu acho que a gente não pode ser feliz o tempo todo, mas a gente pode sim buscar felicidade e tentar fazer com que o nosso dia seja um dia feliz. A gente tenha de bem com a vida e de bem com a gente também.
Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou pela proibição do uso de provas obtidas em audiências de crimes sexuais quando a dignidade e a honra da vítima forem atacadas por juiz, advogado ou promotor. Moraes se manifestou nesta sexta-feira no julgamento da repercussão geral de um recurso da modelo Mariana Ferre. Ela pede a anulação da audiência e da sentença que absolveu o empresário André de Camargo Aranha da acusação de estupro contra ela em 2018. Segundo Mariana, a audiência foi marcada por humilhações e constrangimentos, com sarcasmo, ironia, ofensas e insinuações sexuais por parte do advogado do acusado, sem a devida intervenção das autoridades presentes. No voto, Alexandre de Moraes reconheceu a repercussão geral, ou seja, que a decisão do Supremo deverá ser aplicada por todos os tribunais do país. Para ele, é preciso definir limites para o contraditório e ampla defesa no processo penal, garantindo que esses direitos não violem os direitos fundamentais da vítima, especialmente em casos de violência sexual. O ministro também destacou que juízes, promotores e advogados podem ser responsabilizados caso provoquem a chamada revitimização durante o processo. Ele ressaltou ainda que práticas como questionar a vida sexual ou comportamento da vítima têm alto potencial de causar novo constrangimento e devem ser analisadas com rigor. O julgamento segue no plenário virtual do Supremo até a próxima sexta-feira, dia 27, e ainda depende dos votos de outros 9 ministros. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Pacientes do Sistema Único de Saúde que estão na fila por uma prótese personalizada terão a chance de receber o equipamento com mais agilidade. É que o INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro, inaugurou nesta sexta-feira o Centro Tecnológico de Impressão 3D e Reabilitação. A estrutura vai ampliar a produção de próteses personalizadas e outros dispositivos que auxiliam no planejamento e na realização de cirurgias com mais precisão. Na prática, isso significa cirurgias mais assertivas e processos de reabilitação mais eficazes, impactando na qualidade de vida dos pacientes. De acordo com o diretor do INTO, José Paulo Gabi, além de permitir a impressão em grandes formatos, especialmente para próteses de membros inferiores, as novas impressoras são mais ágeis, reduzindo o tempo de produção e o consumo de energia. Ele acrescentou que nos últimos 3 anos, o INTO já vinha experimentando os benefícios da tecnologia por meio do projeto Pelas Mãos.
Nós realizamos cerca de 70 próteses personalizadas, que deu uma maior condição de vida, uma maior dignidade a todos os nossos pacientes. E com essa inauguração desse centro, a gente pretende triplicar essa entrega, ou seja, a gente passar a ter uma entrega anual de até 200 próteses personalizadas. Essas próteses são próteses que permitem pacientes que tiveram acidentes ou tiveram cirurgias que levaram à amputação de algum segmento, eles retornarem à sua vida social, à sua vida profissional, até uma maior qualidade de vida.
Peças que antes levavam cerca de 10 horas para ficar prontas podem ser concluídas em aproximadamente 4 horas. Outro diferencial é a possibilidade de utilizar diferentes tipos de filamentos, o que impacta na qualidade do acabamento e na resistência da peça, tornando a prótese mais uniforme e confortável para o uso no dia a dia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
As ouvidorias dos órgãos públicos dão uma contribuição essencial para o aprimoramento do processo democrático no Brasil. A afirmação é do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ivens Linhares. A fala foi proferida na abertura de evento realizado no auditório do TCE para celebrar o Dia da Ouvidoria. Neste ano, o tema central é Ouvidoria, onde a gestão se transforma por meio da participação. Dezenas de servidores estaduais e municipais lotaram o local para acompanhar o encontro. A realização é da Ouvidoria de Contas e da Escola de Gestão Pública do Tribunal. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Não é possível conceder auxílio saúde a vereadores por analogia à autorização legal para os servidores do Poder Legislativo. Os agentes políticos detentores de mandato eletivo não se submetem ao regime jurídico dos servidores públicos. A orientação é do Tribunal de Contas do Estado. O órgão esclarece que a natureza jurídica do cargo que um vereador exerce é diversa dos servidores estatutários. Assim, é necessária a previsão do benefício em lei destinada aos vereadores. Também deve haver aderência do auxílio à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A EPR Litoral Pioneiro concluiu as obras previstas para o segundo ano de concessão das rodovias sob sua administração no Paraná. As intervenções fazem parte do cronograma de melhorias da malha viária e tem como foco aumentar a segurança dos usuários e garantir melhores condições de trafegabilidade. Entre as ações realizadas estão obras de recuperação de pavimento, sinalização, manutenção e melhorias estruturais em trechos estratégicos. As intervenções também contribuem para o desenvolvimento econômico dos municípios do entorno, facilitando o escoamento da produção e o deslocamento da população. O diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Felipe Ferreira Neves, destaca o balanço desses dois anos de concessão e os impactos positivos das obras para a região.
O trabalho da concessionária representa uma verdadeira transformação nas rodovias paranaenses que a EPR Litoral Pioneiro está executando, com muito planejamento, responsabilidade regulatória e investimento estruturado de longo prazo. Não estamos falando apenas sobre entregas de obras, mas sim de desenvolvimento para as comunidades do entorno e crescimento da economia de todo o Paraná. Chegamos ao fim do segundo ano de concessão, considerando o trabalho até aqui um sucesso e já executando novas obras que farão a diferença na vida das pessoas e levarão desenvolvimento aos municípios cortados por nossas rodovias.
A concessionária segue com o cronograma de obras e melhorias para os próximos anos, com previsão de novos investimentos voltados à segurança viária e ao desenvolvimento das regiões atendidas. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
A FETAEP, Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná, alerta para o aumento dos custos no campo provocado pelo conflito no